Nós tínhamos combinado que hoje iríamos ver um pouco os guerreiros, a linhagem dos guerreiros. Uma linhagem que nós já estudamos em diferentes momentos, mas que agora, como houve uma recomendação para que ela seja retomada, principalmente nos monastérios, nós vamos hoje fazer algumas outras considerações a respeito disso. Nós sabemos que as nossas mônadas, nós como mônadas, como espíritos, estamos em 7 linhagens. Podemos estar em 7 linhagens. E essas linhagens são aquelas que manifestam as atividades aqui no planeta. E essas linhagens, segundo como estudamos, isto é, os nossos espíritos, as nossas mônadas, podem ser mônadas de governo, então têm energia para governo, outras têm energia para comunicações, então são as mônadas espelho, outras têm energia para instrução, para serem instruídas ou para instruir. Então são as mônadas instrutoras da linhagem dos instrutores. Ou podemos ser curadores. Curadores também é uma linhagem. Podemos ser sacerdotes. Sacerdote é aquele que está permanentemente em ritual de conexão com o alto e que já aprendeu a, ao se conectar com o alto, receber do alto, e através de um ritual, de uma profunda ordem, o que recebe do alto, ele difunde aqui. Isto é um sacerdote, uma das tarefas do sacerdote. E temos a linhagem dos guerreiros, as mônadas guerreiras. Esta palavra guerreiro não quer dizer o que está nos dicionários. Guerreiro são aqueles que zelam pela realização do plano evolutivo. Então há mônadas que têm como linhagem, que têm como energia, como natureza, zelar pela realização do plano evolutivo. Então são mônadas muito decisas, que têm muita clareza a respeito da evolução a qual elas pertencem e zelam pela realização do plano nesta conjuntura em que elas vivem ou encarnam. Então, as mônadas guerreiras, fundamentalmente, removem os obstáculos à evolução. Isto é uma mônada guerreira. Então, aqueles de nós, guerreiros, como mônadas, nós temos esta tendência, mesmo encarnados aqui como seres humanos, se esta mônada está se manifestando, se essa mônada está se expressando através de nós, então temos a tendência de zelar pela realização do plano e de remover os obstáculos para isso. Segundo a natureza das mônadas guerreiras, elas só conseguem remover obstáculos no seu serviço quando nós vencemos a nós mesmos. Então nenhuma mônada guerreira se ilude de querer se manifestar através de alguém na qual ele está encarnado se ele não venceu a si mesmo. Então é por isso que muitas mônadas guerreiras cumprem outras tarefas, porque aquelas pessoas não estão preparadas para vencerem a si mesmas. E se elas não conseguem vencer a si mesmas, elas não suportam a energia da própria mônada, compreende? Então a mônada fica no seu plano, fica no seu nível, aguardando ou contribuindo para que aquele indivíduo ou para aquela alma consiga vencer a si mesma. Vencer a si mesma quer dizer ter autocontrole em muitos níveis, não só em um nível, mas um autocontrole geral. Se a mônada consegue isto da alma e da personalidade, este pode receber mais diretamente a energia guerreira. Um guerreiro que comece a receber esta energia, que comece de uma certa forma a entrar em contato com si mesmo, sendo ele uma mônada guerreira, este nem pensa em comodidades, nem pensa em distrações. Não existe isto na manifestação dele, se ele começa a receber esta energia. E não só ele não está buscando comodidades, como também não fica desgostoso, porque está diante de alguma limitação. Isto é um guerreiro. Estes podem ter mais facilidade para vencer o egoísmo. Vocês sabem que o ser humano, esteja na linhagem que estiver, ele é fundamentalmente egoísta, não? Porque ele tem esse instinto egoico de cuidar de si mesmo, não? E ainda tem a semente do egoísmo. Porque quando a gente está com o egoísmo mais purificado, nós pensamos mais nos outros do que em nós. E isto não é o natural do ser humano. O natural do ser humano é resolver os próprios problemas, as próprias coisas em primeiro lugar, cuidar de si, mesmo naquilo que é necessário. Mas os outros, o resto fica sempre em segundo plano. Mesmo quando uma alma entra em serviço, ela custa um pouco para não ter nada que se interponha entre ela e o serviço. Custa um pouco. Mesmo seres em serviço têm outras prioridades. Eles alegam que é o karma, que é isto, que é aquilo. Isso são alegações. Isto é porque lhes falta um pouco a energia do guerreiro. Lhes falta um pouco esta decisão de colocar o bem geral e o bem do outro acima de qualquer coisa. Quando este egoísmo vai sendo trabalhado na natureza do ser, através da energia do guerreiro, então a sua energia, toda a sua vida, vai se elevando aos planos imateriais, aos níveis imateriais. Então, como todas as linhagens, a nossa transferência de energias para o plano imaterial tem o seu caminho, tem a sua característica. Mas na linhagem dos guerreiros, isto é no momento em que ele começa a vencer o egoísmo. É aí que ele começa a entrar em contato com os níveis imateriais. Um guerreiro, ou alguém que esteja começando a receber a energia do guerreiro, ele começa a ter uma conduta transparente. Ele deixa de fingir, deixa de mentir, deixa de representar coisas que ele não é, como nós fazemos normalmente, né? Nós mentimos, nós não somos transparentes, nós fazemos uma coisa por outra. Vocês sabem como é isso. Isso é normal na humanidade da superfície. Porque esta energia da mônada, esta linhagem da mônada, não está totalmente clara, não está totalmente impressa. Esta energia não está totalmente ativa. E isto faz, então, que a gente recolha a energia de outras linhagens e que a gente misture um pouco, como temos mesmo que aprender a misturar todas as linhagens, porque um ser evoluído não está numa linhagem só. Então, nós estamos falando de guerreiros, mas um guerreiro evoluído não é só guerreiro. Ele é também governo, ele é também espelho, ele é também instrutor, ele é também curador, ele é sacerdote. Então, isto é um que evolui dentro da sua linhagem. Então, a firmeza da sua decisão, no caso dos guerreiros, afasta qualquer estímulo que venha a perturbar esta linha. Ele é tão decidido quando começa a receber esta energia da mônada, e é esta decisão que afasta tudo aquilo que vem perturbar. é uma guerra que é feita de outra forma. Não é uma guerra que mate, não é uma guerra que destrua. É uma guerra que constrói, porque ele tem clareza numa certa direção. Esta energia guerreira, por si mesma, repele as forças involutivas. Repele. O guerreiro não precisa trabalhar para isso. Ele como energia, ele como ser, repele as forças involutivas. Aqui também vem o sentido desta palavra. Também as forças involutivas não são muito frequentes em um guerreiro, porque ele as repele naturalmente. Não é que elas não tentem, mas em um guerreiro as forças involutivas estão muito menos à vontade que em seres que estão em outras linhagens. Esta formação, vocês percebem, não, como isto vai descendo e como isto vai formando o ser de uma certa maneira, de uma maneira um pouco diferente dos outros que estão nas outras linhagens. Como é a própria energia que repele forças e que atrai forças positivas, o guerreiro, como personalidade, como ser humano, se ele, como ser humano, está caracterizado como guerreiro, ele é um ser muito simples. Ele age com muita simplicidade e com muita humildade. Porque quando ele sai para a sua ação, quando ele vai, chamemos isto de guerra, não? Quando ele vai para a guerra, ele tem muita consciência da sua tarefa e percebe que a tarefa está acontecendo sem que ele faça muito esforço, sem que ele fique muito envolvido com aquela tarefa. E isto é assim porque ele, como guerreiro, não é um ser que busque recompensa. Se ele está numa tarefa, se ele tem algo para realizar, se ele tem algo para resolver, não busca recompensa com aquilo. Ele faz aquilo porque é da natureza dele. Então um guerreiro faz o seu trabalho e não está absolutamente esperando recompensa. A vida dele é expressar a sua energia guerreira. E quem tem esta decisão e quem tem esta formação de expressar a sua energia e nada mais, este não tem nenhuma preocupação com o que acontece. Então o guerreiro não está preocupado como que aquilo vai terminar, como é que aquilo vai se realizar. Ele está totalmente concentrado naquela energia, está totalmente concentrado naquela ação e não busca recompensa alguma. Um verdadeiro guerreiro acaba uma tarefa, ou um pouquinho antes de acabar, ele já virou as costas para ela e nem está vendo o que está acontecendo ali. Isto é um guerreiro. Ele já está para outra coisa. Ele já sentiu que aquilo terminou, terminou a parte dele. Não quer saber nem como vai acabar, nem como vai terminar. Não olha mais, não olha para trás. Segue, segue e recebe imediatamente outra tarefa. Então, não há nenhuma busca de recompensa, porque ele não quer nem ver o que aconteceu ali com aquilo que foi feito. É uma linhagem muito bela, muito bela. E é uma graça nós encontrarmos um verdadeiro guerreiro nos nossos encontros. Um verdadeiro guerreiro é uma graça nós encontrarmos. E ele permanece tão entregue, a entrega é o seu estado normal, a entrega é o seu estado natural. De forma que ele, exercendo sempre esse trabalho de entrega, um guerreiro verdadeiro não tem cobiça, não tem ambição. Então veja como as leis são perfeitas. Aquele que tem que representar o guerreiro, aquele que tem que fazer o papel do guerreiro, isto é, aquele que tem que lidar com as forças, tem que lidar com a manutenção do plano, Este é um ser que não tem cobiça, não tem ambição. Porque se ele tivesse esta natureza e se fosse ambicioso, imagine o que aconteceria com uma energia destas na vida das forças e das energias. Então o guerreiro não é muito visível, você não vê muito isto no guerreiro, porque ele cresce é no silêncio. Se o guerreiro começa a se anunciar, primeiro ele é atacado de forma muito especial pelas outras forças e perde um tempo enorme transmutando coisas. Mas ele cresce em silêncio pela natureza do seu trabalho, pela natureza do seu serviço. Então, um guerreiro nunca diz eu sou um guerreiro. Jamais. Muito menos para as outras forças. Para as outras forças é que ele tenta se passar totalmente anônimo, que é justamente para ele poder crescer. Poder crescer, porque aí não desperdiça a sua força, não desperdiça as suas energias com defesas, com purificações e com tudo isto que nós, quando somos muito simplórios, não, ou ignorantes, fazemos. Então, eles são também muito seguros na sua linhagem, porque, em geral, percebem a luz da linhagem. Um guerreiro tem claro a luz da linhagem, a noção da própria luz. E ele sabe que quando ele está num trabalho, quando ele está numa tarefa, quando ele está numa guerra, guerra, repetimos, não é aquilo que está no dicionário. Então, quando ele está numa guerra, quando ele está vivendo esta guerra, ele percebe que algo está guiando seus passos, que não é ele que está guiando seus passos. Então, ele é muito entregue e tem muita fé. Tem muita fé de que pode não falhar, porque não é ele que está guiando os seus passos, isso ele tem plena consciência. Mesmo porque, quando um guerreiro chega a cumprir uma tarefa, quando um guerreiro chega a realizar algo que ele tem que realizar, ele vê perfeitamente que as suas forças humanas jamais realizariam aquilo. Porque são realmente situações muito especiais, são realmente situações muito complicadas para outras linhagens. Sim, porque, veja, defender o plano evolutivo de ataques de forças involutivas, o indivíduo tem mesmo que sentir que não é ele que está fazendo aquilo, que tem uma força aí que está fazendo por ele. E aí ele vive na fé. Ele vive na fé e sente, percebe nos corpos essa luz, essa energia que guia os seus passos e que guia as suas atividades. Então, um ser que tenha a energia do guerreiro, um ser cuja mônada conseguiu imprimir nele estas energias, ele não tem dúvidas. Um guerreiro não conhece a dúvida. Isto que a humanidade conhece, duvidar das coisas, o guerreiro não conhece isto. Mesmo quando o guerreiro está ignorando certas coisas, pela fé ele não fica com dúvida, ele prossegue. Então, dentro de uma mesma missão, digamos assim, dentro de uma mesma missão, no caminho, ele pode não ter muita visão do que está exatamente acontecendo, mas ele não perde a fé, e não perdendo a fé, ele se torna um guerreiro ainda mais eficiente. Enfim, nós estamos descrevendo um guerreiro encarnado, né? Um guerreiro que seja ser humano. Talvez um guerreiro celeste não seja assim, né? Um guerreiro celeste não tem essa limitação de estar num corpo físico humano, de estar na humanidade, né? Numa situação que depende de tantos planos de consciência dele mesmo que ele não conhece. Mas o guerreiro aí não tem dúvida alguma de nada, não tem dúvida. E isto, quando nós procuramos descobrir a nossa linhagem, porque a nossa linhagem tem que ser descoberta, literalmente. Vocês veem, aquilo que são as linhagens, aquilo seriam as atividades que se teria aqui na Terra, não precisa mais. Mas, além daquilo, quanta coisa ilusória, quanta coisa fictícia, quantos caminhos que não haveria nenhuma necessidade de se trilhar, coisas que não se deveria nem pensar em fazer. E aqui são profissões, aqui são cursos em faculdade para coisas que não estão na linha do que se deve fazer na Terra, ou nem estariam na linha do que se deveria fazer aqui. Então, neles não há lugar para dúvida. Neles não há dúvida nenhuma do que eles estão fazendo e daquilo que eles estão desenvolvendo. Agora, como ele sabe que a energia que está descendo nele vem do alto e que ele está sendo suprido naquilo que ele humanamente não poderia fazer, o guerreiro não tem dificuldade alguma em caminhar junto ou em colaborar com outro guerreiro que seja mais realizado do que ele. Ele não tem nenhuma dificuldade nisso. Um guerreiro não tem ciúme de um que é maior do que ele. Não existe isso no guerreiro. E não só não existe, como ele tem esta possibilidade de se unir a um outro. Seja guerreiro ou seja de alguma outra linhagem, ele não tem nenhuma dificuldade nisso. Não tem nenhuma dificuldade de compartilhar a sua energia, o seu trabalho com o outro, mesmo que o outro seja de uma outra linhagem. Ele não tem nenhuma dificuldade nisto. E, portanto, ele está treinado a, eventualmente, estar caminhando com alguém muito maior do que ele, porque ele está aberto para caminhar com alguém. Então, se ele está aberto para caminhar com alguém, mesmo que o supere naquilo que ele faz já bem conscientemente, isto abre as portas para ele, nos planos internos, nos planos interiores, estar guiado, estar caminhando junto com seres que são muito maiores do que ele. Então, esta linhagem é uma linhagem que evolui muito rapidamente. Se o guerreiro está realmente sintonizado com a sua mônada ou está já descobrindo a sua mônada. Enfim, esse guerreiro que está bem assim sintonizado e que inclusive não tem dificuldade alguma em estar ao lado, estar compartilhando uma ação com alguém muito mais preparado, e para ele isto não tem problema nenhum, não tem inveja, não tem ressentimento, não tem rejeição, não tem cuidados, não existe isto no guerreiro, não existe isto no guerreiro. Então, ele está realmente apto a organizar para que as forças evolutivas não sejam perturbadas pelas outras, porque ele faz isso nele mesmo, ele faz isso com as suas forças, ele faz isso no seu material energético. E claro que as forças involutivas, não é? A uma certa altura, se sentem muito afastadas, não? E podem, de quando em quando, organizar bons ataques. Podem, de vez em quando, organizar ataques bem elaborados. Talvez seja por isso que há uma recomendação que os monastérios de Figueira trabalhem muito esta linhagem, trabalhem muito esta energia dos guerreiros. Porque é justamente quando nós entramos numa energia monástica, quando nós optamos pela lei monástica, é que estamos mais na mira de tudo aquilo que não quer a ordem em nós, a evolução superior em nós. Houve então algumas recomendações que não constam do material que nós temos sobre os guerreiros, que já está impresso e editado, mas houve algumas recomendações que são muito típicas de quem pode estar assediado por estas forças. Porque, como escolheu o caminho evolutivo e, por ter escolhido o caminho evolutivo, buscou a lei monástica, então aqui, uma certa altura, as provas dentro de um monastério, as provas dentro daqueles que optaram pela lei monástica, são provas muito especiais. Então, se ensina para eles que os guerreiros são sós. Não existe guerreiro que vive procurando companhia. Isto não é guerreiro. Ou é guerreiro que não recebe a própria energia. Recebe as energias que estão circulando. Um guerreiro, isto é, se você está na situação de estar defendendo o plano evolutivo e vivendo o plano evolutivo para que ele se confirme, para que ele se dinamize nesta humanidade que não quer saber de plano evolutivo, como você sabe. Esta é uma humanidade que não quer saber disto, de plano evolutivo. Eles acham que evoluir são coisas materiais, coisas técnicas, vocês sabem disso. Mas o plano evolutivo não diz respeito a estas coisas. O plano evolutivo não tem a tecnologia, todo este comodismo em primeiro plano. Não tem isto em primeiro plano. O plano evolutivo tem em primeiro plano a evolução das almas e a evolução das mônadas. E o guerreiro, que tem consciência disto, o guerreiro sabe que em princípio ele está só. Ele está só. E mesmo se ele está em grupo, como possa estar no monastério, mesmo que ele esteja em grupo, ele ali em grupo e cumprindo a lei monástica em grupo, ele tem que aprender a ser só. Porque se nós não aprendemos a ser sós, se nós não aprendermos a nos suprirmos, a sermos sós, se nós não aprendermos a não precisarmos de companhia, nós não podemos estar em grupo corretamente. Porque o que se forma em um grupo não são reuniões de personalidades, como parece. O que se forma num grupo são almas, são grupos de almas, ou são grupos de mônadas. Isto é que se forma na lei monástica. Então, você se está num monastério ou se está vivendo a lei monástica no mundo, você tem que saber estar só. Porque se você não estiver só, se você não aprende a ser só, você não pode canalizar de uma forma pura a sua própria linhagem, a linhagem da sua mônada. Você já está numa vida misturada. Então, isto precisa ser vivido em grupo, isto é, você precisa aprender a estar só em grupo, na rotina diária, em estar só o dia inteiro, estar em grupo o dia inteiro, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Até oração tem que fazer junto, tudo é junto, que é para você aprender a estar só naquela situação. Quem é guerreiro, quem é uma mônada guerreira nesta situação, é assim que fica forte. É assim que manifesta toda a sua força guerreira. E, portanto, dentro da lei monástica e dentro da energia que está disponível para o monastério, ou dentro de uma energia que está disponível para a lei monástica, então, esta força cresce muito. E ali pode-se ter realmente uma escola de formação de guerreiros. Porque isto é uma das tarefas nossas, não? Fortalecermos o plano evolutivo é afastarmos, não é, essas energias involutivas. E para isso você precisa ser forte. Agora, você precisa de companhia, precisa estar no ombro do outro, precisa estar se queixando, precisa estar se lamuriando, precisa estar pedindo conselho. Aí, isto tudo, você está se afastando da solidão. Repetimos, tudo isso, se é necessário, deve ser feito. Mas o verdadeiro guerreiro tem que ter isto claro, que ele tem que saber ser só. Porque se ele não é só, mesmo em conjunto com todos, mesmo misturado com todos, se ele não é só, não encontra toda a sua força para fazer o seu serviço, para fazer o seu trabalho. E o outro ponto é que o guerreiro não precisa estar em companhia aqui. Se ele não souber estar só, não devia nem estar dentro de um monastério uma pessoa que não sabe estar só. Porque lá ela tem que estar só, convivendo com todos. Não tem que estar com a cara virada para os outros, nem negando a palavra para os outros. Não, não é isto. Ele tem que aprender a estar só, estando com todos o dia todo. E ali ele está só. Porque ele não está buscando aquele tipo de união e aquele tipo de companhia. Ele está junto com os outros para somarem esta força. Porque se nós temos um grupo onde todos sabem estar sós, isto é uma força imensa. Porque se ele não está colocando a energia para ficar em companhia aqui, ele está colocando toda esta energia na sua união com o todo. Porque esta energia tem que se resolver. Se ele vai ficar só, para onde vai esta energia? Ele vai ficar só e onde vai isto? Isto vai canalizado para a união com o todo, não para as uniões aqui. Vai para o todo. E quanto mais ele vai subindo, quanto mais ele vai se elevando, quanto mais ele vai colocando a sua força de estar junto com o todo, ele sobe muito rapidamente. Muito rapidamente. E quanto antes ele começa a tocar as energias do todo, ele é um instrumento de tantas coisas positivas aqui no mundo, aqui na Terra. Porque a energia dele vem do todo. Começa a vir do todo. Então é um ser muito poderoso nesse sentido do serviço. Agora, falando tudo isto, parece que o guerreiro tem que ser muito imprudente. Não, ele não tem que ser imprudente. Pelo contrário, ele tem que preservar tudo isto. Preservar tudo isto. Então, um guerreiro, segundo as palavras que passaram para os monastérios decorar, o guerreiro não subestima nenhum desafio. O guerreiro não diz, não, isso não tem importância, eu já consegui, eu oro, eu já resolvi tudo, eu não tenho medo de demônio, não tenho medo. Um guerreiro que faz isso é um guerreiro falido. Ele não deve jamais subestimar. Ele não tem que temer as forças contrárias. Ele não tem que temer. Não se teme as forças contrárias. Mas não se pode subestimá-las. Nós não podemos nos abrir a elas. E temos que reconhecer que elas neste mundo não são brincadeira. Então tem um lado do guerreiro que não está misturando-se com forças contrárias. Mas tem o outro lado dele que sabe que com as forças contrárias não se brinca. As forças contrárias, nós não temos que temê-las, mas não se brinca com elas. Isto faz parte do rigor do guerreiro. Agora, se ele sabe disto, ele não teme as forças contrárias. Ele não teme porque ele não as provoca. Ele não teme. Então, quando elas chegam até ele, elas não chegam porque foram provocadas. Elas chegam até fazendo tentativas. Ele deve saber como tratá-las. Ele deve saber como lidar com isto sem ter medo, sem temer. Porque nós podemos ter todo esse conceito sobre as forças contrárias, não? Mas na hora de um ataque é que nós vamos ver realmente o que elas são. Não é na teoria, não. É num ataque. E os ataques são sempre maiores. Elas são muito insistentes. Elas são muito insistentes. E as forças evolutivas, as forças do bem, as deixam agir. Porque não existe prova melhor do que as forças contrárias. Se nós vivêssemos num mar de rosas, não evoluíamos como reação, como força, como defesa, como guerreiros. Nós precisamos das forças contrárias agindo sobre nós, nos dando todas as, todas as armadilhas. Nós precisamos disso para aprender a lidar com isto. Para aprender. Porque quando formos um guerreiro adulto, quando formos um guerreiro experimentado, nós vamos ter as grandes forças contrárias para resolver. Não essas aqui do mundo, não essas que funcionam nos seres humanos, que são forças de circo, são tentações de circo. Nós temos que estar preparados para outras coisas, para coisas maiores. E aí temos que não subestimar essas forças. Porque se subestimamos, vamos ter que aprender que elas não são brincadeira. E aí, não aprender isto, vamos gastar muita energia. Agora aqui diz uma das regras. O guerreiro é sustentado pelo vento da providência divina. Pelo vento da providência divina. Vê, ele tem que estar muito sutilizado, tem que estar muito sensível às coisas superiores. Porque segundo a vida que eles devem levar, eles se sentem sustentados é por uma espécie de vento desta provisão divina. Para eles basta o vento. Não precisa a provisão divina chegar materialmente, assim como nós precisamos, né? Precisamos ver que estamos sendo acudidos, precisamos ver que estamos sendo sustentados pelas forças divinas. O guerreiro não. O guerreiro, para isso, é como se ele está num vento, ele está recebendo um vento e com isso ele está totalmente seguro. O guerreiro marcha para o abismo na certeza das próprias asas. Está vendo? Ele não marcha para o abismo para se suicidar. Ele sabe muito bem que ele não tem que temer o abismo. Porque vocês sabem, não pela história dos grandes guerreiros, você sabe que todos eles desceram os infernos. Não esse inferninho aqui da Terra. Desceram realmente aos infernos. E passaram algum tempo lá. Passaram algum tempo naquelas vibrações. Então, nós sabemos, não? Assim, quando desencarnamos, todos nós, né? Não precisamos ser grandes guerreiros. Somos nós, quando desencarnamos, não vamos diretamente lá para os planos superiores, não. Se tivermos que subir para lá. Nós, quando desencarnamos, vamos visitar alguns lugares para conhecer certas coisas. Temos que conhecer certas coisas, temos que passar por certas provas nos planos interiores. E dizem aqueles que já passaram por isso várias vezes e que nos ensinam, dizem que ainda se está um pouco com a sensação de tempo e que é uma sensação de que se está passando muitos dias lá. Não é duas, três horas, não. São dias que se passa lá, nos planos inferiores. Porque ali é uma oportunidade que nós temos de, ao descer para os planos inferiores, mesmo se não necessitamos, ao descer para os planos inferiores e passarmos lá um tempo, ali nós vamos recolher aqueles que têm possibilidades de serem trazidos para o alto. São seres muito primários, são seres muito simples na sua complexidade. Então, qualquer um de nós, bem intencionado, qualquer um de nós que já tem uma orientação espiritual, se na hora que desencarna passa umas horas lá no inferno, vai atrair todos aqueles que ainda têm uma última chance de serem atraídos. E parece que irmão Pio de Pietrelcina, quando passou lá um tempo, logo que desencarnou, parece que trouxe muita gente de lá. Dizem que o inferno é eterno, né? Na teologia dizem que o inferno é eterno. Pois é. Que ele é um que foi lá e trouxe muitos de lá. Então, nós não temos que temer o abismo, porque se nós tememos o abismo, como vamos fazer para descer ao inferno? Como vamos saber para descer em níveis de consciência que nós não experimentamos naquela vida? Experimentamos antes, quando éramos coisas piores. Mas Hoje não, hoje você desce lá e você tem que saber que, como diz aqui, na certeza das próprias asas. Porque eu não sei que impressão se pode ter quando você sai do corpo pensando que vai para o céu, você sai do corpo e já se encontra lá no que há de pior. Ali você tem que ter certeza das próprias asas, você tem que ter certeza da sua força de se levantar de lá. Você tem que ter certeza do seu caminho de volta para os planos superiores. E também consciência do que você está fazendo lá. Consciência do que você foi fazer lá. Então não tem que temer nada. E isto é o abismo que está aqui, dos guerreiros. Isto é o abismo. Um guerreiro não tem problema nenhum em descer aos infernos. Para aqueles que estão estranhando, eu estou usando este termo, porque este é um termo... O que nós chamamos de inferno são os níveis de consciência mais densos, menos evoluídos, os níveis de consciência mais imperfeitos. Nós chamamos isto de inferno. Não tem que ter medo disto. Não tem que ter medo, porque se você saiu disto, se você não vive no inferno, você é muito indicado para descer lá e trazer quem está lá. Senão você não tem força de atração. O guerreiro sabe muito disso e o guerreiro tem certeza das próprias asas. E isto tem muita repercussão dentro de um monastério, ou dentro de quem vive a lei monástica, porque por mais complexa que possa ser a situação que foi criada, e por mais monstros que você tenha encontrado dentro de você quando se recolheu para a vida interior, porque quando nós nos recolhemos, nós não vamos encontrar só anjos dentro de nós, os anjos vêm depois, hein? Você vai encontrar são as coisas piores. Então tem gente que entra no monastério e diz, ah, mas eu não tenho sonho com os anjos, eu não... Não, não, você vai aí primeiro encontrar o que você tem de pior, para você aprender a lidar com isto, para você resolver isto, depois é que vem a coisa dos anjos. Só que os anjos estão na tua retaguarda, os anjos estão velando por você, embora não estão velando por você, os anjos estão velando pela linha evolutiva que você representa, que tem que prosseguir, tem que continuar. Então o guerreiro marcha para o abismo na certeza das suas próprias asas. Então eu não temo o que possa acontecer comigo, não temo. Eu não temo que eu faça uma interiorização, que eu faça uma oração, que eu entre no caminho e de repente encontre um monstro dentro de mim que eu não conhecia. Aquele estava bem escondido lá no subconsciente. E é bom que ele emerja, porque assim ele saiu de lá. Se ele emergiu de lá, ele saiu. Se ele não emergiu, ele não saiu de lá, ele está lá e você não sabe. Você se ilude. E o guerreiro não teme nada disso. O guerreiro não teme. Às vezes uma pessoa entra no caminho, entra até no caminho monástico, e depois de três meses tem uma crise. E depois de 3 meses diz, ih, eu não posso. Aí começa a dizer que ela não presta, que ele é imperfeito, que ele nunca esperou ter sonhos tão terríveis. É sinal que ela está, que está sendo desobstruída, que essas coisas estão se liberando, estão saindo. Isso é nos 3 meses. Mas depois tem outras crises. E dizem aqueles que fizeram esse caminho monástico de forma perfeita, dizem que uma das crises mais duras é aquela dos 7 anos. Depois dos 7 anos. Então você vê que é uma vida trabalhosa, é uma vida para guerreiros. Só que vem essas crises e você vem entrando em contato com tudo isto. No 7º ano, quando já te deram todos os diplomas de coisa, aí que você vê o que há de pior depois de 7 anos. Graças a Deus, saiu. Esse saiu. Depois deve ter outras também, mas aí já são crises de outros tipos. Já são crises da alma, que está lá com os problemas dela, mas não crises dessas nossas que a gente tem consciência de que existem. E não temos que temer aquilo que vamos fazer sem querer. Que seja assim mesmo. Não tem que temer. Se você tiver medo, você perde a força. A tua força escoa todo pelo medo. Você não tem que ter medo. Você não tem que se iludir. Você quer se conhecer, você quer entrar no caminho, você vai encontrar aquilo que tem que sair de você, para você entrar numa outra evolução. Você não pode entrar numa outra evolução com esse subconsciente carregado de nem sei de quê. Isso tudo tem que sair. Isso tudo tem que ser eliminado. E você tem que, se você não é guerreiro, tem que bancar o guerreiro. Diz, olha, eu não sou guerreiro, mas aqui eu vou ser, pronto. Aí esta força do guerreiro desce muito claramente. Porque ela é para isso. A força do guerreiro é para isso. É para essas coisas. A força do guerreiro não é para sair por aí com carros de guerra desfilando. A força do guerreiro é para isto. E aqui tem que invocar esta força. De repente pode ser a sua força que você não conhece, porque é a mônada das guerreiras. Mas se você tem outra mônada, você invoque a energia do guerreiro. Invoque porque eles estão aí. Estão aí. E eles têm grandes arcanjos que os representam. Tem grandes arcanjos que têm esta linhagem completamente realizada. Realizada junto com outras. Então, se você está invocando uma força para você poder eliminar tudo aquilo que você tem que eliminar, você, em outras palavras, está na linha de se contatar com os arcanjos, porque eles é que têm simbolicamente esta força. E os arcanjos, como vocês sabem, respondem. Eles se deram até nomes para que a gente possa chamá-los. Eles se batizaram com nomes muito conhecidos para que a gente possa chamá-los até em voz alta. Então, embora nem todos vocês sejam guerreiros, saibam que um pouquinho de guerreiro nós todos temos que ter e podemos ter.